Bom. Boa noite.
O Ricardinho te mandou lembrando que não vai poder vir.
Tá bom.
Mandou.
Estamos a semana para Shad Bo. Nós estamos vendo as últimas semanas, se alguém presta atenção, primeiro vou mostrar aqui uma história, ou relatando do que nos trata para Shad. Só que esta Parashá, podemos dizer, uma divisória das águas. Vamos encontrar daqui a pouco na Parashá, literalmente, pontos muito marcantes na nossa história, na nossa transcendência. Vamos começar a contar, primeiro que nada, o que acontece aqui na Parashá. Primeiro que nada, a Parashá começa nos contando as últimas três pragas que Deus manda no Egito. Semana passada vimos as primeiras, sete. A Torá nos conta que Hashem dá para o povo de Israel, no meio tempo, a mitzvah do Korban Pesach, antes ainda a mitzvah de separar o Korban Pesach, na época no Egito, o primeiro Korban Pesach que separasse no dia 10 do mês. A mitzvah da consagração do novo mês, que é a primeira mitzvah que Deus dá ao povo de Israel. E dá também, obviamente, depois a última mitzvah, a última praga. E depois parou, deixa o povo sair, literalmente. E encerramos a Torá com o trecho das duas porções da Torá que falam da mitzvah de Tfilin. Duas primeiras porções que estão no Tfilin, tanto de Rashi quanto de Rabbeinu Tam, que inclusive muitas pessoas não têm o hábito de ler esses trechos todo dia na reza, não faz parte da reza, está no Nusach, no rito da sinagoga, está na parte introdutória, e quem coloca Rabbeinu Tam são os trechos que se repetem depois quando vai falar, depois no Rabbeinu Tam. Vamos lá. O Vaidaber do Kadesh Li. E o segundo, ok, viajar que viajar. Esses dois trechos. Vamos um pouquinho, estou começando a sequência. Primeira coisa, Hashem fala para Moshe, bo el paró, venha a paró. Tem muitas explicações por que Deus fala vô, venha. O lógico seria dizer, vai. Eu estou conversando com você e te digo, vai. Não te digo, venha, venha, venha a mim. Toma a explicação, primeiro eu achei que está deixando claro para Moshe. Venha, porque onde você vai, eu vou com você. Não existe que Deus te fale para um Yehudi, vai a um lugar e Deus não vai com você. Ele está te acompanhando. Inclusive está escrito no versículo, Imo anohi betzara, eu estou com ele na hora de aperto, na hora de dificuldade. Hashem está junto com Yehudi em qualquer hora de dificuldade. Então ele está falando para ele, vai que eu vou com você. Primeiro. Segundo, bo e vem, porque se refere vir a, dentro da própria pessoa, do próprio ser. A pessoa tem que tentar vir a si mesmo, ele tem que, interiorizar do que está se tratando. A Torá nos traz aqui a oitava praga, avisando Moshe, adverte, para ele ir anunciar ao faraó que ele vai trazer a oitava praga, uma praga muito forte, dos gafanhotos, já avisa que vai endurecer o coração de faraó. Nós já explicamos semana passada que o coração de não significa que Deus está impossibilitando, está endurecendo. Porque fica mais difícil, é verdade, ainda tem o livre-arbítrio, ele poderia mudar de parecer.
Quando Deus tira o livre-arbítrio de
faraó? Deus não tira livre-arbítrio nunca. Livre-arbítrio não, dificultou. Deus endureceu o coração de Paró, mas não fez o Paró proibir. Dificultou um pouco a coisa. Por quê? Isso que inclusive Hashem anuncia aqui para Moshe. Porque Leman Shitio Totael Ekervo. Eu quero colocar todos os meus milagres, eu quero que saibam que eu sou Deus. Eu quero deixar claro com a minha força que Hashem é Hashem. Vamos lembrar que quando Moshe foi falar com Paró, a primeira coisa que Paró falou que é. Eu não sei quem é Hashem. Primeiro, não reconheceu Hashem. E segundo, e seu povo não vou libertar. Então, primeira coisa, parou o desafio. Não sei quem é Hashem. Você vai ser meu porta-voz. Você vai sobreviver a todas essas tragédias, tudo aquilo lá, e vai poder ver a grandeza de Hashem. Testemunhar a grandeza de Hashem. Que inclusive, vamos na parasha da semana que vem, quando a Torá nos conta sobre a partição do Mar Vermelho e tudo mais, lá está escrito, diz o Midrash, que quando foi que os Yehudim atravessaram o mar, os egípcios os perseguiram. O que aconteceu com os egípcios que perseguiram? Morreram afogados, sucumbiram no mar. Menos Paró. Paró não entrou. Por quê? Hashem fez que Paró sobrevivisse para ele ver a grandeza de Hashem. Para ele testemunhar a grandeza de Hashem. Mesmo na nossa paraxá, quando chega a última praga, Moshe adverte para o Paró que ele também corre perigo. Por quê? Porque ele também era primogênito na morte dos primogênitos. E por que ele não morreu? Porque ele tinha que testemunhar este episódio. Ele precisava sobreviver e ver a grandeza de Hashem. Todos os primogênitos sucumbiram, morreram, Paró sobreviveu. Todos os egípcios que perseguiram, sucumbiram no mar, Paró sobreviveu. Ah, você não sabe quem é Hashem? Hashem mostrou para ele quem é Hashem. A grandeza. Os mesmos feiticeiros que na paraxá da semana passada falaram, olha, isso aqui é a mão de Deus, isso aqui não dá para a gente fazer. Aqueles mesmos povo dele que fala depois, peraí, deixa o povo sair, daqui a pouco vai ter, você não está vendo que o Egito está se afundando? E parou teima e não deixa sair. Inclusive, na nona praga, quando foi escuridão, finalmente parou e perguntou para a mulher, quem vai sair? Olha, pode levar as crianças, tudo bem? Aí falou, não, mas os animais têm que ficar aqui. Aí a mulher falou, não. Gamatati tem beyadei nos fachim beolot vacino lashem eloqueino. Você também vai nos dar, como se chama, ofrendas para levar para Deus. Porque não sabemos o que a Hashem vai pedir. Talvez vai pedir mais do que temos condições de dar. Nós estamos saindo daqui da escravidão, não temos condições, talvez. Então temos que estar preparados. E aí Moshe fala que mimeno nikach la'avod et Hashem Elokeinu, pois dele pegaremos para servir a Deus nosso Senhor. Olha esta frase. O que significa? Pois dele pegaremos para servir a Deus nosso Senhor. O que significa essa frase? Moshe está falando para o Paró, muito simples. Olha, nós estamos levando o rebanho e gado que temos, o pouco que temos, e você vai dar para nós, e dele vamos servir para Deus, vamos oferecer para Deus. Essa é a interpretação literal, a explicação simples. O Baal Shem Tov traz aqui uma explicação maravilhosa. Diz o Baal Shem Tov que aqui o versículo se refere a outra coisa nas entrelinhas. Não deixa de valer essa explicação literal. Que mimeno nikach la'avod et Hashem Elokeinu, dele pegaremos para servir a Deus nosso Senhor. Quem é ele? Não é o rebanho, é Paró. De Paró vamos pegar para servir a Deus. O que significa? Da teimosia, da obstinação, da insistência de Paró. De como que ele não se dobra. Como que ele é firme com suas convicções. Apesar de que estavam avisando para ele, cara, mais um pouco e o Egito vai para o Meleleu. Mas ele não se deixa abalar, não se deixa influenciar para o que os outros falam. Ele está convencido de que essa é a coisa certa para fazer. E parou a falar o quê? Mesmo assim, estou firme nos meus princípios. Diz Moshe aqui, conforme o Baal Shem Tov explica, dele devemos pegar uma lição para servir a Deus nosso Senhor. Ou seja, de quem? Do Paró. Se você está convencido que o que você está fazendo é o certo, vai em frente. Insista, não desista. Tem que aprender de Paró. Paró, ao contrário, Paró está nos dando uma lição de como servir a Deus, como a gente fazer a coisa certa, todos e cada um de nós. Mais ainda, perdão, Paró está nos contando aqui o quê? Nos mostrando um exemplo. Muitas vezes, aliás, a gente fala que todo mundo serve para alguma coisa. Certo? Todo mundo serve para alguma coisa. Até para mau exemplo. Aqui diz o Baal Shem Tov, do mau exemplo do Paró, nós aprendemos um exemplo do que significa ser insistente. A pessoa, muitas vezes, quando ele tem interesse, ele insiste. Quando se trata de outras coisas, talvez ele desiste muito fácil. Nós devemos, cada um de nós, poder ter literalmente a melhor possibilidade, cada um de nós, das energias que temos à disponibilidade, e fazer o que podemos. Exemplo prático. Está trazido uma explicação que o Rav Dessler inclusive traz sobre no Shema Israel, Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Amarás a Deus teu Senhor com todo teu coração, certo? Teu coração se diz livcha, não levavcha. Tem aqui duas vezes a letra bet. Uma vez a mais. A palavra em hebraico é lev, não levav. Então é levcha. Teu coração, não levavcha. Por que está escrito levavcha? Explica nossos sábios, se refere que devemos servir a Deus com dois instintos, Bishnei e Tzilecha, com teus dois instintos, o instinto do bem e o instinto do mal. Como funciona aqui o conceito instinto do bem e instinto do mal? O que significa servir a Deus com o instinto do mal? Explica o Rav Dessler uma coisa interessante. Se nós servimos a Deus com o instinto do mal, na verdade, o que está acontecendo? Ele se transformou em instinto do bem. Ele deixou de ser instinto do mal. Está servindo a Deus. Na hora que ele serve a Deus, já não é mais instinto do mal. É instinto positivo. Está querendo fazer a mitzvah, ajudar o próximo, seja qual for a mitzvah. Diz, na verdade, parecido com o que explica aqui o Baal Shem Tov. Quando você aprende da insistência do instinto do mal. O instinto do mal, ele não para, ele não sossega, ele sempre quer te buzinar, ele dá um jeito de te fazer pisar na bola, de te atrapalhar. Ele é o melhor, vamos dizer, o mais fiel servo de Deus, porque ele foi criado para atrapalhar, e ele consegue te atrapalhar. Então veio Yetzer Hará, e diz uma vez, com ele como sirvo a Deus quando aprendo dele, os argumentos dele para eventualmente utilizá-los, o que ele te diz para fazer para o mal, utilizá-lo para o bem. O Yetzer Hará vai te dizer e te insistir, olha, não faz isso, não faz aquilo, não faz o outro. Ele quer te desviar do caminho. Então pega justamente esse argumento para justamente se fazer a coisa certa, não para fazer a coisa errada. Então nós podemos pegar do Yetzer Hará toda essa lição de como, ao contrário, podemos melhor servir a Deus. Eu vou dar um exemplo prático. Eu pergunto a cada um de vocês, como você sabe qual é a tua missão no mundo? Você sabe qual é a tua missão no mundo? Talvez alegrar as pessoas. Trazer alegria. Tem gente que a missão dele é dar tzedaká, ajudar todo mundo. Tem outro que ser um bom ouvinte quando alguém tem problemas. Cada um de nós tem uma missão no mundo. Cada um tem uma missão especial. Todos e cada um de nós somos diferentes. Somos peças únicas que Deus nos criou e nos trouxe ao mundo com uma missão. E não temos duas pessoas com a mesma missão. Um pode complementar, completar a outro. Ótimo. Agora, como que eu sei qual é a minha missão? Eu não sei. Então, por via das dúvidas, tenho que cumprir todas as 613 mitzvot possíveis. Basicamente. Como não sei qual é a mitzvah especial pela qual a minha neshama veio ao mundo, então tenho que fazer todas. O máximo possível, tentar acertar. Mas tem uma explicação interessante que diz... Peraí. Está escrito que o Yetzer Hará vem te atrapalhar no quê? Naquilo que é importante para você. Por exemplo, se você é alguém que tem a mitzvah, objetivo, finalidade, de eventualmente sustentar tua família. O que que o Yetzer Hara vai fazer? Vai te atrapalhar, para você não poder sustentar tua família. Por quê? Porque essa é a missão dele. Agora, se você está eventualmente lendo o jornal, ele vai te atrapalhar? Não. Por quê? Porque não tem nenhuma finalidade. Você não está fazendo nada especial que ele precise te atrapalhar. A missão dele é te atrapalhar no que é importante. Então, se tua missão neste mundo é justamente cumprir determinada mitzvah, o que que ele vai fazer? Vai te atrapalhar naquela mitzvah. Por exemplo, tua missão no mundo é acordar cedo e rezar com minyan. Talvez em outra vida você não resolve o suficiente com minyan. Então o que que o Yetzer Hara vai fazer?
Dormir.
Ele não vai fazer, não, ele não vai dormir. Vai te fazer dormir. Ele vai te fazer perder a hora. Simples. O resto já vem sozinho. Então para ele te fazer perder a hora, o que que ele faz? Te faz dormir tarde, você está na cama e aí faz um joguinho e assiste a Netflix e vê o que acontece no Facebook e de repente aproveita e assiste um shiur. Não, você aproveita e não te deixa assistir shiur. Ou talvez ao contrário, assiste até shiur. O principal, perder a hora de manhã para não estar no shacharit. Ótimo. Aí você percebeu qual é a função dele, te atrapalhar para você não acordar shacharit. E tua grande dificuldade qual é? Acordar para shacharit. Isso mostra até que ponto para você é importante e é vital acordar para shacharit. Então, qual é a mitzvah que você tem que lutar especialmente para cumprir? Do Yetzer Hara estou aprendendo. Do Yetzer Hara aprendo que a mitzvah na qual devo pôr ênfase é justamente no acordar para o shacharit. Porque isso é realmente importante para a minha neshama, para a minha alma. Então isso que nos explica aqui o Baal Shem Tov. Do Yetzer Hara, do Paró, daquele lado negativo, você pode pegar para servir a Deus. Você pode pegar essa lição, esse ensinamento de como servir a Deus. Ficou claro?
Então o que mais, o que a gente não consegue fazer...
O que é mais difícil para a gente
fazer, que provavelmente é essa nossa missão no mundo.
Sim. Porque aquilo que não é importante, não te atrapalha. Ele vem te atrapalhar no que é importante. Essa é basicamente toda a ideia. Vamos lá. Logo em seguida, chega a nona praga. Qual a nona praga? A escuridão. Essa praga da escuridão se dividiu em duas etapas. Quais são as duas etapas?
Primeiros 3 dias.
Como?
Primeiros 3 dias, que era mais...
Bravo. Que era mais?
Escuro, mais...
Não, ao contrário. Depois veio mais escuro. A Torá nos conta, nós tínhamos toda semana passada, cada uma das pragas durava 7 dias. Então a Torá nos conta, na verdade aqui, que quando chega a praga da escuridão, a primeira parte da escuridão era mais fraca. Inclusive a escuridão foi principalmente para quem? Para os egípcios. Como a Torá diz, o Lechol ben Israel e a Orben Boshvotam. E todo o povo de Israel tinha luz em suas moradas. E a Torá nos diz que a escuridão depois, primeiro tinha uma escuridão, e depois ficou uma escuridão pior ainda, que uma escuridão muito densa. Tão densa que era tangível. Não somente era densa que era tangível, ela era atemorizante ao ponto que a Torá nos diz: Blokamu ish mitachtav shloshet yamim. 3 dias a pessoa não conseguia levantar do seu lugar. Era muito mais intensa que estava sentado e não conseguia levantar. Imagina uma escuridão assim, não temos ideia do que é. Ao ponto que a Torá diz, Vayamesh Hoshech. Vayamesh era mamash, era como chama? Era concreto, era tão palpável. Qual era o objetivo dessa praga? Essa praga também tinha um objetivo, foi diferente das outras. Inclusive, nosso sábio está em várias lições aqui. Eu só vou mencionar 2 assuntos interessantes. Um deles Os Yehudim foram nas casas dos egípcios e viram onde eles guardavam suas coisas, suas riquezas, onde ficava o cofre, onde ficavam escondidas as joias, as ações. Naquela época não estava digitalizado ainda. Então, onde ficavam todos os loxos, os euros, e naquela época a única coisa que ainda não tinha bitcoins. Mas onde ficavam todas as riquezas? O que aconteceu? Só para fazer um parêntese e entender a cena, a situação. A Torá nos conta que naqueles momentos, eles, no Egito, estavam cumprindo o que era parte de um plano divino. Deus já tinha prometido para Abraão que o povo, sua descendência, seria escrava durante 400 anos e depois sairão com grandes riquezas. Então a escravidão cumpriu. Agora chegou a hora de cumprir, sair com grandes riquezas. Então, a Torá nos conta que quando chegou a hora de sair, ele tinha que sair lá com riquezas. Então, eles tinham que pedir dos egípcios, como a Torá diz, o homem pedirá para o outro homem, a mulher para a mulher, vão pedir utensílios de ouro, de prata, roupas, tudo. E os egípcios vão dar para ele, olha, sabe o quê? Tô, pega mais ainda e vai embora. No início vão recusar. Vão dizer, como? Não, eu não tenho nada. Como não tenho? Está lá, eu vi, terceira gaveta no armário da direita. Na hora de pedir, todos os egípcios aí entregaram, vai, cai fora. Ao ponto que, como Deus tinha prometido já, eles seriam expulsos do Egito. Expulsos e se mandaram embora contra a vontade até. Então, naquela... perdão. A Torá nos conta que durante a escuridão aconteceu isto daqui. Segundo, mencionamos semana passada rapidinho, está escrito que o povo de Israel saiu do Egito um quinto do povo. Quatro quintos, só para ter uma ideia, o que significa exílio de verdade. Quatro quintos do povo se recusou a sair do Egito, não queria sair do Egito. Preferiam ficar escravos do que eventualmente servir a Deus, encarar ou enfrentar, enfrentar a incerteza do que vai acontecer, do que vamos nos alimentar, inclusive no próprio deserto. Quantas vezes eles encararam Moshe e reclamaram, falaram, olha, vamos voltar para o Egito, lembramos o que? O peixe que comíamos no Egito de graça. Imagina, comiam sashimi. Temá que comiam no Egito. O que significa lembravam o peixe que comiam no Egito de graça? Primeiro de graça? Então era de graça? Dizem nossos sábios, de graça das mitzvot. As mitzvot são, entre aspas, um preço alto. Mas eles não quiseram sair do Egito. Eu vou completar e complementar esta ideia. Tem um ensinamento da Rabbi Yonatan Leibschitz, que ele dizia: é muito mais difícil tirar o galut dos Yehudim do que os Yehudim do galut. É muito mais difícil tirar o exílio que há dentro de nós do que tirar nós do exílio. E esse é o melhor exemplo. Quatro quintos do povo, eles simplesmente preferiam ficar no Egito do que sair, ser homens livres. É uma coisa que, se analisamos, não faz sentido. Mas isso é o que aconteceu. E o que, que aconteceu? Exatamente, isso que estou querendo dizer, acontece até hoje. Bravo. Por isso que ele diz, é mais difícil tirar o exílio de dentro da gente. O galo está arraigado dentro de nós. Você fala para alguém, estou esperando o Mashiach. Não, tá bom. Passaram 2000 anos, vão passar 2000 mais. O que, que significa isso? Ele nem pensa, nem imagina que existe redenção, que existe sair do galuto. Não é confortável. É o único que conhecemos. Então não imaginamos como pode ser algo bem melhor, algo maior. Entendeu? Estamos, por quê? Porque estamos enraizados no galuto e o galuto é enraizado em nós. Não puderam? Depois de que José morreu, que aí começa a parashat Shmot. Você, então vou repetir que o pessoal que está no Facebook, vou repetir a pergunta para o pessoal que está no Facebook ou que está assistindo ao vivo. Depois que Yosef morreu, a Torá nos conta em Parashat Shemot, logo no início, que depois morreu Yosef e toda aquela geração, Vayakum Melech Mitzrayim, mas ele era Yosef, e surgiu um novo rei que não sabia quem era Yosef. E aí tem a discussão entre dois grandes sábios no Talmud, Rav e Shmuel, são dois grandes sábios, que eles divergiam, discutiam entre si o que significa um novo rei. Era um novo mesmo, ou era o mesmo rei que ele fez todos os decretos novos e esqueceu tudo o que tinha acontecido? Ok? Tem um ditado que diz: melhor tarde do que mais tarde. Se alguém chegou agora, tem que ser bem-vindo. O Yetzer Hara podia ter tido vários argumentos para não vir. Aliás, ele me pediu para dedicar o Shiur para a Refuah Shlema de David Ben Mankahaya. Vamos lá. Então, e a segundo motivo, então, da praga da escuridão, que foi tão denso, foi naquele momento, durante a praga da escuridão, que os Yehudim enterraram aqueles Yehudim que não queriam sair do Egito. Para que os Paró e os egípcios não vissem que tinha Yehudim que estavam morrendo. Porque vai chegar Paró e vai dizer: está vendo? Que praga! Morrem de nós, mas morrem deles também. Então não é que a gente está dividindo, não é que a gente está nos castigando, não é que a gente está fazendo, protegendo o seu povo. Deles também estão morrendo. Só que o motivo é diferente. Os egípcios morrem por causa das pragas. Aqueles Yehudim que morreram foi por causa que eles não queriam sair do Egito. Foi uma questão diferente. Vocês querem ficar? Então vão ficar mesmo.
Mas quando o povo saiu, eles não viram que de repente 9 milhões sumiram?
Eles, da época, eles mesmos enterraram. Isso é o que eu estou dizendo.
Os egípcios não viram que de repente só saíram 3 milhões? De 3 milhões para 9, para 12 milhões?
Não, 12. 12 que ficaram.
Ah, tinham que ser 12.
Tinha que ser 15. Faz as contas.
25% sobrou.
20%. Hamushim,
Homesh. Tá, 20%. Mesmo assim, 20%, você vê uma grande diferença.
Você acha que naquela época fizeram um censo?
Não censo, mas...
Eu entendi. Na hora que você vê que está querendo, não esquece que os egípcios estão preocupados, que eles estavam morrendo seus primogênitos, toda casa, em Beit Asher em Shamet, a Torá nos diz, não tem uma casa na qual não tem um morto. Já todos eles estavam desesperados.
Eles queriam expulsar, não importa o que se
fosse. Não prestaram atenção, não queriam saber. Leva, vai embora, leva as coisas, não me interessa. Cai fora. Então é uma questão totalmente diferente. Então a Torá nos traz aqui justamente esses grandes, podemos dizer assim, méritos de Am Israel, dos que saíram. E foram uma absoluta minoria. 20% uma absoluta minoria. Sim? Então esse foi o segundo motivo da praga da escuridão. Depois da praga da escuridão, sim?
Mas não foram 600 mil judeus que saíram do Egito?
Homens. Boa pergunta. Na verdade, Bruno pergunta se foram 600 mil homens que saíram do Egito e estavam falando de 3 milhões. 603.550 homens de 20 a 60 anos.
3 milhões é o total, contando com as crianças.
Você está ouvindo? Tem, perdão, isso de 20 a 60 e menos de 20. E mais de 60, e as mulheres, por baixo dá uma conta de mais ou menos 3 milhões. Ok? Não esqueça que cada vez que nascia, nascia sextuplos de uma vez. Nós já estudamos isso. Então, se nasciam sextuplos de uma vez, então a cada geração a proporção era muito maior. Então, os menores de 20 anos eram mais numerosos ainda. Ok? Voltando ao assunto. Após a praga da escuridão, parou, expulsou Moshe, mas obviamente quando chegou a escuridão ele manda buscar Yosef: Moshe, por favor, acaba com essa praga, tira de mim isso daqui, não aguento. Mas logo que passou, quando chegou um pouquinho a bonança, algo que acontece muitas vezes com todos nós, na hora de dificuldade prometemos a Deus ouro e mundos e fundos. Passou um pouquinho, esquecemos de tudo. Todos nós hoje em dia. Aqui então volta aquele ensinamento que falamos antes do Baal Shem Tov, aprender de parou para servir a Deus. Nesse caso também. E aí vem a primeira mitzvah que Deus dá ao povo de Israel, a mitzvah de consagração do mês, a Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, este mês é para vocês, cabeça de meses. Nós falamos antes que esta parashá é divisória das águas por vários motivos. Principalmente, porque aqui começa, a partir daqui, começam as mitzvot que Deus dá ao povo de Israel. Antes não tínhamos povo de Israel, de fato. Mas aqui começa Deus a dar as mitzvot que nós seguimos até hoje. Então a mitzvah de Rosh Chodesh começa aqui, que é Rosh Chodesh Nisan, que este mês é o primeiro mês, e por isso pela Torá, Nisan é o primeiro dos meses, e Pesach é a primeira festa, e isso tem implicâncias na lei judaica, inclusive quando alguém faz um juramento, quando se considera que ele transgrediu, quando ele passa, que passou um prazo e não cumpriu, qual é esse prazo? Um ano. O que significa um ano? Que passaram Pesach, Shavuot e Sukkot na sequência certa. Por quê? Porque Pesach é a primeira festa, porque é o primeiro início do ano. Então, se a pessoa fez o juramento logo depois de um Pesach, ele tem praticamente quase 2 anos. Porque esse Pesach não valeu. E tem que ser Pesach, Shavuot e Sukkot na sequência. Então, você vai começar a contar a partir do próximo Pesach. E ele fez a promessa logo depois do Pesach que passou.
Importante saber disso.
Por isso que estou contando. Entendeu? E quem fez o juramento logo antes de Pesach, ele tem menos de 7 meses.
Conheço 25 anos, você veio me contar só agora,
é
isso?
É, você só perguntou agora, você veio no shiur agora.
Mas o mesmo milagre que Deus mandou Abraão fazer, vale?
É, mas, vale, mas nós não fazemos a mitzvah por Abraão. Quando Deus deu a mitzvah para Abraão, só deu para Abraão. Na nossa parashá também temos a mitzvah. Está escrito que tem duas, o sangue do Corban Pesach e o sangue de Brit Milá. O povo de Israel precisava méritos para sair do Egito. Fizeram Brit Milá também. Esse Brit Milá que eles fizeram foi pontual. Não foi para gerações posteriores. Quando Deus fala para Abraão, fala para Abraão e para Isaac. Depois Isaac fez em Yaakov. Tem uma discussão, dizem nossos sábios, que os patriarcas, todas as tribos, eles fizeram Brit Milá. Mas depois parou. No Egito não fizeram. Então Shem manda. E todos que nós fazemos, todas as mitzvot, na verdade, vieram depois da outorga da Torá, quando em Parashat Shmini, perdão, Parashat Tazria, perdão, Parashat Tazria, aí Hashem fala o versículo, o Bayom Hashmini, Mol Besar Orlato. E no oitavo dia será feito o Brit Milá. Mas não é de Abraham. É o pacto de Abraham. Mas o Brit Milá fazemos pela mitzvah que veio posteriormente. Voltando aqui, então, começa na Torá uma nova época. Por que uma nova época? A Torá não é um livro de historinhas. A Torá é um livro de lições, de ensinamentos. Principalmente, dizem nossos sábios, a Torá é um manual que Deus escreveu para nós utilizarmos e vivermos neste mundo. Do mesmo jeito que um aparelho, um prédio, um arquiteto desenha um prédio, e baseado nessa planta, nesse plano mestre do arquiteto, o engenheiro executa e constrói, certo? Da mesma maneira, a planta que Deus utilizou para criar o mundo é a Torá. Então, a Torá que nos ensina como a gente deve viver neste mundo, as regras do jogo, como se usa o mundo. E como essas são as que? As mitzvot. Então, de fato, inclusive, tem o comentário, que o primeiro comentário de Rashi na Torá inteira, no Gênesis, que ele diz, a Torá deveria ter começado onde? Aqui, na nossa Parashá, no capítulo 12 de Êxodo. Um Parashá bom nessa Parashá. Por quê? Porque aqui aparece a primeira mitzvah. E o objetivo da Torá é mitzvah. Saber quais são as mitzvot. Tudo que me contou agora é para entender como Deus escolhe o povo de Israel, como chega Deus para entregar a Torá e por que justamente nós, etc. e tal. Tudo até agora foi historinha e agora começa, por isso que falamos, a divisória das águas. E na nossa paraxá encontramos já de fato mais ou menos 20 mitzvot, depende com que legislador a gente vai seguir. Temos opiniões, são 20 mitzvot que encontramos já na nossa paraxá. A primeira delas de Rosh Chodesh, da consagração do mês, e depois temos a mitzvah de Korban Pesach, a mitzvah de Tfilin, certo, que encontramos Tfilin da mão, Tfilin da cabeça, etc. Então nós vemos que temos várias mitzvot, a mitzvah de contar para o filho, naquele dia que seria a mitzvah do Seder de Pesach, da Agadá. Porque, Vigadet alevincha vayom ho, contarás para teu filho naquele dia. Então, novamente, que a mitzvah da Agadá do Seder de Pesach. Então, nós vemos aqui várias mitzvot, sendo que a primeira mitzvah é a mitzvah de consagração do mês. Ficou claro? Leno? Sim? Por que a primeira mitzvah?
Porque essa primeira mitzvah? Primeira
mitzvah deveria ser Shema Israel. Ama Deus. Sei lá, mitzvah de solidariedade. Mitzvah de sei lá, tem tanta mitzvah de alimentar-se. De fé. A mitzvah de ser íntegro. Justo a mitzvah de consagrar o mês? Essa primeira mitzvah? Faltou para Deus a opção do que começar? Então, há várias explicações. Uma das explicações muito interessantes é porque essa mitzvah que nos dá o valor do tempo. A gente nasce e a gente tem tempo. A nossa conta corrente é tempo. O bem mais precioso que temos, que se perde e não se recupera, é tempo. Tempo de paz, tempo de guerra, o rei Salomão traz claramente, tem vários tempos. Mas o tempo é o primeiro item. A pessoa nasceu e já está correndo o tempo. Nós temos o que é o valor mais precioso, o tempo. A pessoa passa às vezes dias, hoje em dia, no celular, no iPad, no computador, perdendo o tempo. A maior indústria hoje em dia, praticamente, qual que é?
Entretenimento.
Ou seja, como você perder o tempo? Olha o absurdo. E a Torá nos ensina aqui, hein? Qual o primeiro item importante? Tempo. Tempo para cumprir mitzvot, tempo para viver, tempo para prestar conta, tempo para atingir metas, tempo para construir, tempo para ter um objetivo, para ter um foco, para fazer algo, tempo. O que nós temos é tempo, e o tempo que se perde, já foi. Essa é a primeira mitzvah. Consciência e noção do tempo. A mitzvah da lua também tem uma característica, um outro ensinamento. Dizem nossos sábios que o povo de Israel é comparado com a lua, e nós mencionamos isso cada vez que fazemos Kiddush Alevaná, ou Birkat Alevaná, como seja que fale. No Kiddush Alevaná a gente fala que nós somos comparados com a lua, por quê? Porque do mesmo jeito que a lua foi reduzida, ela era grande, era um grande astro. A Torá nos conta quando teve o Gênesis, Deus criou Shnei Ameorot Agdolim, os dois grandes luminosos. E de repente, Etamaor Agadol Lememshelet Hayom, Etamaor Akatan Lememshelet Halayla. Peraí! De repente vira o grande luminoso para iluminar de dia e o pequeno luminoso para iluminar à noite. Como grande e pequeno? Eram os dois grandes. Shnei Ameorot Agdolim, os dois grandes luminosos. Bravo. Diz o Midrash que a lua veio reclamar com Deus. Falou, olha, como pode ser? Dois reis com a mesma coroa. Tá bom, já que você está incomodado, então você vai ficar pequeno. Acabou. Na prática, está escrito quando o Mashiach chegar, a lua vai adquirir novamente seu grande tamanho. Dizem que assim também, isso representa uma luz, uma esperança para Israel, que hoje em dia nós somos como a lua. Não vemos a grandeza, o verdadeiro brilho, a luz e o tamanho de Israel. Parecemos pequena lua. Mas na verdade, quando Mashiach chegar, vai se revelar que somos um grande sol. Uma terceira lição que o tempo nos traz, a consagração do tempo nos traz, que se refere a quem? Diretamente ligado à renovação da lua. A lua se renova depois de um ciclo de 29 dias e meio aproximadamente. A lua se renova, começa tudo de novo. Para nos ensinar que nós também nunca já foi um ciclo. Podemos começar um novo. aquele perdemos, aquele já foi, não faz mal, posso ter um novo começo, tem um novo mês, uma nova oportunidade, um novo início, vamos lá, aproveita essa oportunidade e recomeça, como a gente diz, sacude a poeira, se levanta, sacude a poeira e dá volta por cima. Isso que representa a renovação da lua. Por isso que se chama a Levaná, a lua chamada de quê? Também falamos o Chodesh. Chodesh é Hadash, de novidade, é novo. É um novo, nova oportunidade. Vamos lá aproveitar justamente esse novo molado, esse novo nascer da lua para um novo momento, um novo tempo. Fala, Bruno.
Mas sobre isso que a lua vai voltar a ser grande, mas vai, isso vai alterar a divisão de dia e noite, porque se o sol é grande, o dia é claro. A lua pequena então não é suficiente para deixar a noite clara, mas vai alterar a divisão de dia e noite.
Vai ter, sim. Vai. Quando a magia chegar, vai ser o tempo inteiro dia, vai ser todo luz. Vai ser todo um dia longo. Yom Shekulo Shabbat Menuchah Lechayei Olamim, um dia que vai ser todo Shabbat, inclusive. E quem falou que vai precisar?
E outra coisa, sobre a mitzvah de Rosh Chodesh, mas isso já não contradiz com a história dos mensageiros, que é justificativa usada para ter aumentado o tempo dos Emintovios?
O que tem a ver ali com o bugalho?
Porque se a gente já contar Rosh Chodesh, a gente já tem uma referência para saber o
dia. E qual a referência? Qual a referência? Qual a referência?
Contar o tempo a partir de Rosh Chodesh.
Bravo, quando é Rosh Chodesh? Quando é Rosh Chodesh? É essa mitzvah da Torá. Rosh Chodesh é o nascer da lua. A lua nova. Certo? Quando é a lua nova? Quando é a lua nova?
Depende do começo do mês judaico.
A lua de mês é o início do mês judaico, sempre, é lua nova. Não, que luz levará não pode fazer no meio do mês, tem que fazer até o meio do mês. Quando a lua está crescendo, a lua atinge o ápice, que é o meio do mês, e depois vai diminuindo. Até que ela desaparece e começa de novo, a lua nova. Então, justamente, a consagração do novo mês é quando tem a lua nova. E onde se faz a consagração do mês? Em Jerusalém. E hoje em dia temos isso ou não temos? Não temos o calendário prefixado que foi instituído por Hilel HaZaken. Não é agora o tema, se aprofundar demais só num assunto. Mas eu quero trazer as lições que a gente pode aprender destes assuntos para nós hoje em dia. O que que... Todas essas mitzvot podem nos ensinar e por que justamente Deus escolheu essa mitzvah para ser a primeira mitzvah. Ou seja, se bem que Deus não nos diz isso, nossos sábios trazem várias lições que aprendemos pelo qual poderia ser. Ok? A Torá diz e nos conta essa primeira mitzvah. Logo depois, a Torá traz que no dia 10, estava lá na época, falamos que mês? Bravo, no 10 de Nissan, no Egito, Deus deu a mitzvah. Beasor lachodesh azeh. No décimo dia deste mês, pegarão o carneirinho e levarão para dentro de casa, amarrarão na cama, que será feito o abate dele quando? No dia 14 do mês. Por que tem que pegar no dia 10? Por que pegar no dia 10 se a oferenda vai ser no dia 14?
Para eles perguntarem.
Para que os egípcios vão perguntar, para nós ter a coragem de enfrentar uma casca grossa que tinha no Egito, por assim dizer, que era simplesmente, eles vão perguntar, para que vocês estão pegando o carneirinho? O carneirinho era uma divindade no Egito, perdão, e os egípcios vão questionar, para que vocês estão pegando o carneirinho? E o que, que vamos dizer? Olha, vamos fazer uma oferenda para Deus. Espera aí, o que, que vai acontecer? Os egípcios normalmente iam bater os judeus. Como? Você está pegando o meu Deus? Vai sacrificar o meu Deus? O que, que é isso? E a Torá nos conta que ao contrário. Os egípcios foram e brigaram com o Paró. Ao contrário. É isso que nós falamos simplesmente quando no Seder de Pesach. Lebaken Mitzrayim b'choreyem. que Deus bateu no Egito com seus próprios primogênitos, na morte dos primogênitos. Mas aqui também eles vieram reclamar, peraí, deixa o povo sair. Por quê? Por quê? Porque eles já conquistaram o respeito do povo. Nós vimos semana passada, na última praga, uma coisa interessante. Que diz a Torá, Ayared Dvar Hashem, aquele que era temente da palavra de Deus, quando chegou a praga da, como chama, do granizo, o temente a Deus, o que que fez? Colocou os animais e tudo para dentro de casa. Por quê? Sabiam que esse granizo ia ser forte, ia ser uma verdadeira pancada, e o prejuízo ia ser grande. Então, aqueles que foram tementes a Deus, o que que fizeram? Literalmente, guardaram os animais para dentro. Ou seja, os Yehudim já adquiriram, conquistaram o respeito dos egípcios. Inclusive, esse foi chamado do grande milagre que aconteceu, razão pela qual naquele dia foi, se diz que no Egito era que dia? Shabbat. E era Shabbat Agadol, o grande Shabbat. Um dos motivos que se chama Shabbat Agadol, o Shabbat antes de Pesach, é lembrança daquele milagre que os egípcios viram e não fizeram nada. A razão lógica era, bom, eles vão se revoltar contra Israel. Não somente não se revoltaram, ao contrário, ainda apoiaram. E defenderam, etc. E foram reclamar com Paró. E esse é o primeiro Corban Pesach que eles abateram no dia 14, certo? E aí, com sangue, eles pintaram os batentes, etc. E aquela parte da história que nós já conhecemos em detalhe, que veio o anjo da morte, pulou e morreram os primogênitos naquela noite. Certo? Então a Torá aqui nos traz também esta passagem, nos traz a mitzvah do Pesach, e a mitzvah, principalmente, não somente isto, nos conta a mitzvah em lembrança disto, a mitzvah de Pesach, que devemos fazer o ser de Pesach e contar para o filho aquilo que falamos antes e tudo mais. E dá um ênfase muito grande, e para falta de tempo vou só mencionar que é muito importante, mas dá um ênfase muito grande na mitzvah de lembrar a saída do Egito. Todo momento nós ter esta outra divisória das águas. Nós falamos que temos algumas divisórias das águas. A divisória das águas principal, que é a história do povo de Israel, se divide entre antes e depois da saída do Egito. Depois da saída do Egito, desculpa. Bravo. Em todas as rezas, na mitzvah de Tfilin, no Kiddush, em Shabbat. E todos os dias nas lembranças temos que lembrar a saída do Egito. Por quê? A saída do Egito é o momento no qual nós transformamos um povo. Chegamos no Egito, eram 70 pessoas, uma família numerosa, entre aspas, e saiu todo um povo. E recebemos uma lei, porque justamente todo o objetivo da saída do Egito qual era? Quando tirares o povo do Egito, servirão a Deus neste monte. Que era receber a Torá. E todas as festividades e todos os momentos da nossa vida estão ligados com o quê? Com a saída do Egito. E saímos do Egito porque lá ele ia nos dar uma terra. Deus nos tirou do Egito, comemos Pesach e Matzah para lembrar quando saímos do Egito, não deu tempo de fermentar. Saímos do Egito, depois Deus nos protegeu em cabanas. Para saber que Deus nos tirou do Egito. Todos os momentos. Por quê? Porque é a essência do nosso povo. Porque quando nos transformamos um povo, quando nos libertamos da opressão do Egito, daquele exílio, é justamente neste momento onde passamos a ser Am Israel. Onde passamos a transformarmos. Antes do Egito éramos uma tribo e aqui virou um povo. Então por esta razão também é uma divisória das águas. E por último temos a mitzvah de Tfilin, com essas duas passagens, Kadesh Livre e Yakiv Yachá, que mencionamos antes, com os quais nos elevamos constantemente, nos conectamos con Deus, literalmente costumo dizer, nos amarramos a Ele, certo, efeito da mitzvah de Tfilin, que todos e cada um de nós podemos nos amarrar a Deus e fazer literalmente uma conexão muito grande, todos os dias nos conectar com Ele. E tem o Tfilin de Rashi, Rabenotam, Shemush Araba e Raived, são quatro tipos diferentes de forma como colocar a mitzvah, cumprir a mitzvah de Tfilin, genericamente a mitzvah basicamente conforme Rashi, está trazido na lei judaica, quem é temente a Deus também segue conforme Rabenotam, e dessa maneira como costumamos fazer, e cumprir com a mitzvah de Tfilin todos os dias, como a Torá diz, inclusive na passagem da nossa parasha, Yadcha, não é tua mão, senão Yadkea, senão a tua mão fraca, de aqui aprendemos, colocamos o Tfilin no braço fraco, não no braço forte, ou seja, com a mão forte do braço fraco, o direito coloca no esquerdo e o canhoto coloca no direito. Contudo, um comentário interessante, o Talmud diz que a mitzvah de Tfilin é chamada mitzvah refuia, uma mitzvah meio fraca, um pouco. E o Talmud diz por quê? Porque a única mitzvah sobre a qual o povo de Israel nunca teve Mesirut Nefesh, nunca teve, não chegou até as últimas consequências para cumprir com a mitzvah de Tfilin. A mitzvah de Tfilin é uma mitzvah muito importante, uma mitzvah que é um sinal. Quando nós colocamos o Tfilin, é um sinal que somos seu povo e escolhemos ele como nosso Senhor. Então devemos, dentro do possível, todos os dias colocar, com exceção de Shabbat e Yom Tov, nos quais já temos o próprio sinal do Shabbat e do Yom Tov, de que somos seu povo, por isso que cumprimos Shabbat e Yom Tov. Chol HaMoed tem alguns costumes diferentes, basicamente costumamos não colocar o Tfilin, nós, nosso costume, não colocar o Tfilin em Chol HaMoed também. Mesirut Nefesh significa que você chega até as últimas consequências, entrega a alma. Uma mitzvah pela qual você entrega a alma. Você vê a pessoa, foi na câmara de gás pelo Shema Israel. Histórias por mitzvot, N mitzvot, mas não temos histórias pela mitzvah de Tfilin. Então traz a história de Balak Nafaim, que tinha aquele que o Tfilin se transformou numa pomba, que perguntaram que tinha lá uma pombinha, era o Tfilin. Que por isso que amarramos como se fossem duas asas dos lados, assim está trazido, mas isso é uma questão à parte. Alguma pergunta, alguma dúvida?